Olá, bem-vindos ao episódio 26 de 20 Minutos ao Acaso. Eu sou o José Pedro Borrego e o meu convidado é o Paulo Roque. Tem 45 anos, é pai da Sofia e da Mariana e é gerente bancário. Vamos lá conhecer o Paulo.
20 Minutos ao Acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 Minutos ao Acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.
Olá Paulo, bem-vindo. Obrigado por estares aqui connosco. É uma honra enorme ter-te aqui em 20 minutos ao acaso.
Olá Zé Pedro, obrigado também pelo convite que aceitei com muito gosto. Queria também dar os parabéns por esta iniciativa muito, muito interessante, que eu também tenho seguido. E bom, espero que corra tudo bem.
Vamos a isso então, Paulo. Olha, agradeço então essas tuas palavras iniciais. Vamos começar aqui pelo início do teu percurso. Tu nasceste em Almeirim, não é? Mas logo de tenra idade foste para o Bom Barral.
Sim, é verdade. Eu nasci em Almeirim, mas praticamente só vim cá nascer. O meu pai era militar e, portanto, fazia vida no Bom Barral. Ele era militar no Monte Junto e vivia lá com o meu irmão, mais velho, e, portanto, assim que nasci, fui logo para lá, fiz toda a escola lá, todo o meu percurso até ao secundário foi feito lá e, portanto, todos os meus amigos de infância estão lá.
Como é que tu recordas essa altura, o Bom Barral?
O Bom Barral era uma terra muito pequena e, portanto, pouco desenvolvida. Nós, inclusive, até nem gostávamos assim tanto do Bom Barral, mas estamos a falar no início da década de 70, não havia a facilidade que há hoje. Se calhar hoje era fácil viver em Almeirim e ir trabalhar para o Bom Barral, ou outro, neste caso, trabalhar para o Monte Junto, mas naquela altura não. Naquela altura nós só vinhamos nas férias, aproveitávamos todas as férias para vir sempre a Almeirim, e Almeirim era sempre a terra que estava no nosso coração, estávamos sempre desejosos de regressar, mas pronto, de facto, antes demorávamos se calhar quase 2 horas a chegar cá, não havia autoestradas, e portanto não era assim tão fácil, e morava lá. O que mais gostava do Bom Barral era, de facto, os amigos.
Hoje em dia até é difícil imaginar essas viagens tão longas entre duas terras, que até nem são assim tão longe uma da outra.
É verdade, hoje parece até ridículo que chegamos ao Bom Barral em 40 minutos, ou nem tanto, e é estranho, de facto, pensar, e não foi assim há tanto tempo, porque temos aqui a A15, que não é assim tão antiga quanto isso, e se reparares, para irmos para o Bom Barral tirando a A15, ou vamos pelas Caldas da Rainha, onde temos imensas curvas, ou vamos por Alcoentre, também, onde também não é fácil, e antes as estradas também estavam em pior estado do que estão agora.
Felizmente, que hoje em dia temos outras condições. E depois tu fazes então lá o ciclo, não é? Mas vens já fazer o ensino secundário em Santarém, à altura em que também regressas a Almeirim, é isso, não é?
Sim, eu em 89, meu pai faleceu e, portanto, tendo falecido, não havia lá nada que nos ligasse, pelo menos em termos da minha família, a minha mãe que estava desejosa para regressar, e, portanto, eu fui um bocadinho arrastado, ainda fiz o 10º ano nas Caldas da Rainha, na escola secundária Rafael Bordal Pinheiro, uma belíssima escola, aliás, mas ainda fiz lá o 10º ano, ou parte do 10º ano, mas depois quando regressei em 89-90, já vim para Almeirim e, portanto, e o meu curso, como era de informática de gestão, não havia cá em Almeirim, fui automaticamente para Santarém. Portanto, o meu percurso também em Almeirim não passa bem por Almeirim, mas sim por Santarém.
E nós encontramos-nos mais ou menos nessa altura, que foi a altura em que tu começas também aqui a fazer rádio, mas a rádio já veio um bocadinho mais de trás, não é? Conta lá como é que começaste.
É verdade. A rádio comigo também, um bocadinho se calhar como tu, que eu lembro-me do, penso que nos primeiros episódios falaste, começaste muito cedinho, mas comigo começou também pelos 12, 13 anos numa rádio no Bom Barral, que era a Rádio Antena Jovem, e era uma rádio pirata, como tu bem sabes, nessa altura só havia rádios piratas.
Sim, claro.
E portanto, e começámos por aí. Eu comecei o meu percurso na rádio, foi como técnico de som, fazíamos a parte técnica e depois, logo muito depois, comecei a fazer programas de animação e gostava imenso, e portanto, e o bichinho vem daí.
Bom, e depois quando regressas a Almeirim, é aí que também continuas a fazer rádio, foi aí que nos encontramos. Ainda te lembras de fazer esses programas no antigo centro comercial, lá em cima, não era?
Exatamente, nós, portanto, isto foi logo no início da década de 90, eu quando vim para Almeirim, portanto, conheci e tive um grande amigo, que era também teu amigo, e conhecemos através dele. E esse amigo fazia rádio em Almeirim, quando soube que eu já tinha feito rádio no Bom Barral, portanto, não me largou enquanto não me levou também para a rádio em Almeirim. Na altura ainda era a rádio local de Almeirim, ainda num centro comercial, exatamente, num sótão, se não estou em erro.
Era, exatamente, era num sótão.
E logo depois eu apanhei a fase de transição em que a rádio foi para novas instalações e uma rádio totalmente diferente, passou-se a chamar a Rádio Comercial de Almeirim e com uma estrutura muito mais profissionalizada e portanto, e apanhámos essa fase e penso que devemos nos ter cruzado no início de 90, 91, 92, por aí.
Alguns por aí, sim, sem dúvida. Paulo, e tu recordas-te dos programas que tinhas nessa altura?
Eu tive vários, eu comecei a fazer rádio em Almeirim num horário de todos os dias, das 7 às 8, fazia ali uma horinha antes da hora de jantar, onde fazia música contemporânea, depois fui evoluindo um bocadinho mais, fui fazendo alguns programas à noite. Recordo-me que fazia às quartas-feiras à noite um programa só de música calminha e depois passei a fazer ao sábado de manhã. Durante muitos anos fazia as manhãs de sábado, desde as 10 da manhã até à 1 da tarde, com muitos convidados e, enfim, com uma equipa normalmente de 3 ou 4 pessoas. Chegámos a cruzar também no desporto e, aliás, até foi dos programas que eu mais gostava de fazer, eram os programas de desporto. Cheguei a fazer também pivô e, de facto, tudo o que tinha muito stress no estúdio para mim era o ideal.
Muita dinâmica, não é?
Exatamente.
E quantos anos é que tu estiveste pela rádio, lembras-te?
Ora, eu pela rádio devo ter saído por volta de 2005, mais coisa menos coisa, portanto ainda tive quase 15 anos na rádio em Almeirim.
É obra.
Ainda tive mais 4 anos no Bom Barral, para aí, e, portanto...
Tens um currículo gigante nestas coisas. Olha, Paulo, tu estavas nesta altura também a fazer rádio, mas entretanto acabaste o secundário e continuaste a estudar e foste para a universidade, onde estiveste a estudar informática de gestão.
Sim, a informática nasce muito cedo. Talvez teria para aí 10 anos, quando tive o meu primeiro computador, na altura o ZX Spectrum. O pessoal da nossa idade com certeza que se lembra disso, os mais novos não fazem a mínima ideia o que é e até seria uma aberração explicar como é que funcionava esse computador hoje em dia. Mas nasce daí o bichinho, primeiro pelos jogos, como é óbvio.
Como tu disse, era muito difícil explicar, porque tínhamos que explicar o que era uma cassete e ninguém sabe o que é uma cassete hoje em dia, não é?
É uma cassete e explicar a uma pessoa que precisávamos de ter pelo menos 5 minutos para poder começar um jogo, hoje não faz qualquer sentido, não é? Mas era muito interessante e, de facto, fez-se grandes amizades à volta do ZX Spectrum e começou por aí, o bichinho da informática.
Foi aí que começaste a programar, então?
Não propriamente. Era mesmo só jogar.
Diversão.
A programar vem mesmo na escola. Na escola, okay. Sim, depois comecei a ganhar o gosto, enfim, a fazer coisas, fazer programas, fazer acontecer coisas e depois nunca mais larguei até aos dias de hoje. Hoje ainda continua a ser uma paixão a informática.
E tu, nessa altura, ainda chegaste a desenvolver algumas aplicações, não sei se comerciais, mas pelo menos já um bocadinho mais a sério, não é?
Sim. Aliás, posso dizer que ainda hoje existem aplicações feitas por mim que estão a funcionar e que ainda hoje prestam alguma assistência e, portanto, também me dá um pouco de orgulho saber que há pessoas que estão a utilizar programas feitos por mim.
E eram essencialmente programas de faturação, de contabilidade, coisas desse género, não?
Inicialmente sim, e numa fase inicial, no início da década de 90, isso era a moda, porque estávamos a abandonar as registadoras e as empresas estavam a começar a passar para programas, para software, para programas de computador. Inicialmente sim, mas depois, a determinada altura, em 94, ainda abri uma empresa, uma loja de informática, onde o objetivo inicial era mesmo a programação, mas depois começámos a perceber que o mercado estava completamente inundado dessas aplicações, e então aquilo que me dava mesmo mais gozo era fazer aplicações específicas, coisas que não haviam, coisas muito específicas que as empresas pediam, que não havia no mercado e que só tinham que ser feitas à medida, e portanto, e aí sim, esse é que me deu sempre gozo, fazer aplicações por medida.
Neste caso, o teu percurso no ensino superior foi importante para ganhar as bases para conseguir depois estar à altura de desenvolver este tipo de soluções.
José Pedro, infelizmente até nem considero, porque o percurso do ensino superior foi importante, mas eu não o acabei numa primeira fase, fiz o bacharelato e depois tive aquela loucura, entre aspas, com muito novo, abrir uma empresa, porque achava que era por aí, e achava que eu na escola não tinha aprendido nada. Aliás, nós, eu e mais um grupo de alunos, no início de 90, que era o início do boom da informática, nós estávamos claramente à frente dos professores. Portanto, os professores ensinavam aquilo que era o oficial, o ensino oficial, o que vem nos livros, as coisas um bocadinho mais antigas, e nós estávamos claramente um passo à frente e já fazíamos coisas que os próprios professores não conseguiam já saber. E, portanto, eu acho, nessa primeira fase, eu até acho que a escola não ajudou a dar esse passo, mas teria sido importante que eu seguisse um percurso académico até ao final, e assim, mas não o fiz, só o retomei muito mais tarde.
Bom, mas então vocês eram nitidamente uns autodidatas que se dedicavam a resolver problemas e, perante um problema, iam à procura de soluções e tentavam, não é, em grupo, o vosso grupo, da vossa empresa, e eu lembro-me que vocês eram bastante aplicados neste tipo de software e de soluções que desenvolviam.
Sim. Tínhamos um grupo muito interessante e era isso que nós tentávamos fazer. E, de facto, enfim, deixávamos o suor e sangue, como costuma dizer, pelo trabalho. De facto, aplicávamos imenso carinho naquilo que fazíamos e até hoje fica um bocadinho aquela sensação: será que eu teria sido melhor sucedido na informática? Será que ter ido para a banca foi a melhor solução? Ainda hoje tenho essa dúvida.
Então, esta vossa experiência de empreendedorismo que tiveram com esta empresa, depois veio a durar quanto tempo?
Portanto, eu abri a empresa em 1994, a empresa fechou em 2000, mas eu saí em 99. 5, 6 anos, e foi uma experiência muito interessante, que nos deu, de facto, muita experiência a cada um de nós. No entanto, nós começámos com 5 sócios, e como qualquer pessoa hoje pode perceber, 5 sócios é muito. É muita gente a pensar cada um por si. A empresa teve o seu desenvolvimento, nunca tivemos qualquer problema, portanto, nós encerramos a empresa sem qualquer dívida, sem qualquer problema, portanto, cada qual quis seguir o seu percurso. Eu saí mais cedo porque o bichinho da banca também estava comigo, tive uma oportunidade para ir para a banca e assim o fiz, mas ficou sempre um bocadinho aquela mágoa de que gostaria de fazer mais qualquer coisa em informática, que vinha a retomar depois uns anos mais tarde.
E tu, ainda até hoje, estás na banca, como é que te deu esse clique para mudares de área? Tu já disseste que gostavas bastante do tema e da área, mas como é que concretamente isso surgiu, essa oportunidade?
Olha, inicialmente surgiu através de um estágio que foi feito quando andava no ensino superior. Fiz um estágio de verão numa instituição bancária e daí ficou o interesse. Mas nessa altura eu estava a abrir a empresa e, portanto, nunca considerei. Apesar de ter tido essa possibilidade de continuar na banca, mas na altura achei que o meu futuro passava mesmo pela informática. E então pus todas as fichas, não é? Como se costuma dizer, apostei tudo na informática. Mas depois, mesmo com a empresa, sempre estive ligado à parte mais financeira da empresa e sempre tive. Era eu que falava com os bancos, era eu que tratava todos esses assuntos mais burocráticos e não sei porquê, não sei explicar bem porquê, mas sempre gostei um bocadinho dessa área. Talvez venha um bocadinho desde de pequenino. Fiz um psicoteste, não sei que idade é que teria, entre os 10 e os 12 anos, e já nessa altura, nesses testes psicotécnicos que fiz, já nessa altura dava apetência para os números e para o cálculo numérico e para a banca e por aí fora. Talvez tenha ficado aí um bocadinho esse resquício. E pronto, e depois foi natural, porque surgiu uma oportunidade e se calhar já com alguns anos de informática, com sócios, a ter que responder, a não querer fazer algumas coisas e a ter ideias para ir por um caminho e depois haver outras pessoas a quererem ir por outro, enfim, juntou-se o útil ao agradável e acabei por sair para a banca.
Claro.
99.
E lá estás até hoje com muito sucesso.
Lá estou. Sim, creio que sim. Eu comecei por baixo, na banca, fiz o percurso todo. Depois, em 2000, final de 2007, fui promovido a gerente e lá estou. Já passei por 3 bancos e penso que tenho tido uma carreira interessante, sempre honesta, simples, e gosto muito daquilo que faço também, claro.
Olha, Paulo, o que é que tu fazes nos teus tempos livres?
Os tempos livres, no fundo, faço aquilo que quase toda a gente faz, não tenho nada de extraordinário, sou uma pessoa um bocadinho simples nesse sentido, ouço música, vejo filmes, gosto de séries, leio, o que eu mais gosto mesmo é de passear e estar com a família, acho que é o mais importante, e sempre que podemos saímos e vamos conhecer coisas novas.
E tu tens aqui também uma dedicação muito grande às causas sociais, tu estiveste envolvido quer no Orfeão de Almeirim, quer nos Bombeiros Voluntários de Almeirim.
Sim, não tanto como eu queria, a minha disponibilidade de facto tem sido um bocadinho reduzida, mas tive muitos anos na direção do Orfeão de Almeirim, sem cantar, atenção, eu não sei cantar. Eu quando digo isto às pessoas que fazia parte da direção, ah, tu cantas? Não, não canto, não canto mesmo nada, nem no banheiro. Mas tive, talvez, durante 10 anos na direção do Orfeão de Almeirim, gostei imenso de pertencer a essa instituição e também já talvez há 10 anos ou mais que faço parte da direção dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, que é de facto uma instituição das mais nobres que nós temos e que muito me orgulha, pena não conseguir dar tudo o que deveria, mas que me orgulha muito.
Olha, e em cada uma destas instituições, quer o Orfeão, quer os Bombeiros, qual foi a experiência que mais te enriqueceu em cada uma delas?
A experiência, no fundo, são as pessoas. Tratar com as pessoas, falar com as pessoas, conhecer as diferentes realidades. São duas instituições completamente diferentes, uma de índole cultural, em que, de facto, havia um desafio muito grande, que era levar as pessoas a ver os concertos. Um grande desafio também era chamar pessoas para o Orfeão, e, portanto, que era difícil porque pessoas um pouco mais velhas, e nessa altura, penso que na altura em que eu lá estava, foi criado o Orfeão Infantil para tentar levar os mais jovens e assim o conseguimos e, portanto, a instituição tem seguido o seu caminho. Já os Bombeiros de Almeirim, enfim, é uma instituição completamente diferente, com outro objetivo, muito nobre e com muitos desafios. Desafios porque também tem muitas pessoas, desafio económico extraordinário, porque é preciso equipar a instituição, equipar as pessoas, enfim, tem desafios infindáveis, mas queria enaltecer na direção dos Bombeiros, de facto, a equipa que existe, que é uma equipa extraordinária, começando pelo Presidente e acabando em todos os vogais, são fantásticos.
Paulo, olha, de facto é mesmo de enaltecer esse tipo de participação cívica que vens tendo na sociedade e dou-te os parabéns por isso e continua a fazer sempre que puderes esse tipo de iniciativas e de participações. Olha, nós estamos já a terminar aqui esta nossa conversa e, como habitual, vou pedir-te que deixes então aqui três sugestões. Vamos começar pela sugestão cinematográfica ou televisiva.
Olha, eu por acaso até tenho aqui mais do que três sugestões.
Força.
Começando pelos filmes, vou dar aqui um nome que para mim é um dos melhores filmes, que é um filme que eu gosto muito, que é Os Condenados de Shawshank, que quem não conhece, fica à sugestão para verem o filme. É um filme já com uns bons aninhos, mas é de facto um filme extraordinário. Ainda na área, enfim, não cinematográfica, mas em termos televisivos, vejo para mim uma das séries que é série de culto, que é Seinfeld, também fica a minha sugestão. Eu penso que tenho também sugestão para dar em termos de música, não é?
Vamos então à sugestão musical.
Muito bem. Musical, posso aproveitar para dar uma sugestão de um grupo que talvez não seja muito conhecido em Portugal, mas é um dos meus conhecidos, e vai atuar, se não me engano, 17 de maio do próximo ano no Centro Cultural de Belém. Barclay James Harvest, que é uma banda espetacular.
É uma excelente sugestão.
É exatamente, auge nos anos 80, mas ainda hoje está completamente atualizada. Já agora também deixo uma outra sugestão, porque foi muito recente, ainda na passada semana fui ver uma peça de teatro que é fantástica para quem quer rir, mas mesmo rir, no Teatro da Trindade, a pior comédia do mundo, aqui fica a publicidade, que é uma peça espetacular.
Finalmente, a sugestão literária, ou de leitura, o teu livro, a tua revista...
Eu não sou muito de livros, aliás, para mim os livros são mais técnicos, eu gosto, enfim, a minha preferência vai para os policiais, gosto muito dos livros de Edgar Wallace, ou de Hillary Queen, mas vou deixar aqui uma sugestão de um dos últimos livros que li, que tem a ver com liderança e tem a ver com a gestão, e para quem quer seguir os temas da liderança, e muito para os jovens que estão agora na universidade, acho que toda a gente devia de ler um livro deste género. Eu vou deixar a minha sugestão, que é um livro de Jack Welch, que é Win, Vencer, que é um livro muito prático e que tem, de facto, sugestões de liderança muito interessantes.
Olha, Paulo, foi muito bom este reencontro. Foi muito bom termos estado aqui à conversa. Por isso, muito obrigado por ter estado connosco a partilhar o teu percurso aqui em 20 minutos ao acaso.
Eu agradeço também e, olha, todos os sucessos para ti e também para os restantes convidados. E, mais uma vez, parabéns pela tua iniciativa.
Muito obrigado, Paulo. Quanto a nós, voltaremos com um novo episódio de 20 minutos ao acaso e com mais um convidado. Fique atento e continue a seguir-nos no nosso blog em 20minutosaoacaso.wordpress.com. Até breve.
20 minutos ao acaso. Conversas sobre percursos de vida de pessoas comuns. 20 minutos ao acaso é uma partilha de experiências em curtas conversas sob a forma de podcast. Com protagonistas do nosso cotidiano, vamos de tema em tema ao acaso durante 20 minutos.